Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio número 73 aqui do Olá Mundo, eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza?
Tudo certo, e por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também, estamos gravando e publicando esse episódio em modo express, então se tiver alguma tosse, alguma coisa que sobrou aí na edição, eu peço desculpas. Mas a gente está gravando no mesmo dia que vai ser lançado, porque a gente não queria gravar semana passada e lançar para sair um episódio desatualizado, né? Porque aconteceu alguma coisa ontem, né, Boom?
Pois é, o que foi? Dub. Pois é.
Bacana. Agora, o que eu quero saber, assim, para a gente já tirar da frente logo de cara, você ficou vidrado no novo design?
Fiquei. Ficou radical.
Ficou bem depende. Radical.
Depende, às vezes. Opiniões.
Então, vamos lá. A gente pode passar meio rápido aqui, porque a ideia aqui é falar mais das coisas de developer, que é o que mais interessa pra gente. E pra quem quiser ouvir opiniões mais afiadas sobre Liquid Glass, escute o ADT, que vai sair no final da semana. Mas enfim, eu gostei, assim, no geral, eu gostei do design novo. Eu acho que a gente tá vendo o mesmo fenômeno que aconteceu quando teve o iOS 7, que é too much, sabe? Foram longe demais, e eu acho que a gente vai ver ao longo dos betas e também depois. Porque eu não acho que vai ter uma mudança radical no design entre esse primeiro beta e o lançamento no final do ano. Mas eu acho que com o passar do tempo as coisas vão ir ficando um pouquinho mais contidas. Essa tab bar tá, tipo, fora de controle.
Pois é, eu não cheguei a usar muito. Quer dizer, eu não usei, tirando o simulador ali que eu instalei o novo macOS no VirtualBird. Mas o que, assim, eu não, tá diferente, tá, pra mim tá bonito, tá legal, mas a questão do contraste em várias situações tá me irritando um pouco, sabe, né? Porque eu sempre, quando uso transparência, sempre tem um problema ali de o quão forte tem que ser a opacidade do item pra tu conseguir ver um texto que tá em cima de alguma coisa que tem uma cor semelhante. E tem vários exemplos que eu vi de screenshot, pessoal, e vídeo, né, pessoal compartilhando, que tava horrível de ler, assim. Tipo, não tinha condição nenhuma de entender o que tava acontecendo.
Tem alguns vídeos e prints que eu vi da galera compartilhando que eu achei que era a pessoa sacaneando o novo design e não era. E aí eu fiquei tipo, nossa, só faltou a legenda do post ser "eu sou design". Né?
Design is my passion.
É.
Mas, assim, eu acho que, né, é estranho, pra mim é estranho uma empresa, né, tipo a Apple, e lançar coisas que deixam isso acontecer, porque, né, readability é meio que básico pra ter um design funcional. Mas eu tô com esperança que aos pouquinhos eles vão arrumando. No último, né, no iOS 18 teve boas, nada drástico, mas teve boas melhorias em relação ao design durante os betas. Então, eu acho que vai melhorar, eu acho que não vai ser nada muito grave, mas assim que eu estiver usando no iPhone, que eu não instalei nenhum ainda, mas assim que eu estiver usando, eu acho que vou conseguir ter uma opinião melhor.
Tem até nos release notes falando, ó, em alguns lugares o texto pode não ficar legível against certos backgrounds, então eles sabem, né?
Eles sabem.
É só aquela coisa, não deu tempo de polir, o vidro não passaram o limpa-vidro em tudo ainda.
Pois é, mas ficou bacana. Mas agora, né, indo pra parte de APIs aí, que é o bacaninha. Lembra que eu falei o que eu queria nessa WWDC?
Eu lembro que você falou, mas honestamente eu não lembro o quê.
O que eu falei foi, o que eu mais queria é um modelo local que eu possa rodar sem, né, sem ter que falar com internet, nem nada assim. Que eu consiga fazer categories, que eu consiga mover meus itens em buckets de categorias diferentes.
Que foi exatamente o que eles fizeram.
Exatamente. Inclusive, quando você vai iniciar o modelo, tu consegue passar uns parâmetros de tipos de modelo e coisa de categories é exatamente um tipo, né? Um modelo feito bom para fazer categorias.
Sim.
Então, eu pensei, meu Deus do céu, pode fechar a WWDC, tá bom, não precisa de mais nada, tô
acabou.
Feliz.
Pronto.
Acabou. Pode até ficar com vidro.
Vamos falar, então, dessa parte, que eu acho que é o que a gente vai investir a maior parte do tempo aqui, porque é o que me deixou mais empolgado, e eu, obviamente, deixou você muito empolgado, porque uhum. é exatamente o que você queria, e uhum. é também algo que eu queria, mas eu não esperava tanto já de cara. Eu achava uhum, que ia ser exato. Uma parada muito mais contida. Uhum. Então, a API, o framework, chama Foundation Models. O nome do framework, mas é um nitpick absurdo, o nome do framework me incomoda, porque daí agora, Foundation. Quando eu dou lá import foundation, uhum. às vezes ele dá o autocomplete para foundation models.
Sim.
E daí, e tipo, import foundation é a primeira linha de código em 99,9% uhum. dos arquivos uhum. Swift que eu escrevo. Então isso aí vai me incomodar. Porque não, né, model foundation ou... LLM Foundation, alguma coisa, porque o padrão de nome é sempre alguma coisa Foundation, não Foundation uhum. alguma coisa. Tipo, eu sei que o nome do negócio é Foundation Models, mas, né? Enfim, deixa de lado isso, isso é um nitpick, eu tô sendo chato. Agora, o lance de como eles fizeram me chamou muita atenção, porque, primeiro, uhum. eu não esperava que a gente teria a possibilidade de fazer prompts totalmente livres pro modelo.
Exato.
Uhum. Eu achava que ia ser só, tipo, não, você faz summarization ou extração de tópicos, que é mais ou menos o que você queria, categorização. Uhum. Eu não imaginei que a gente poderia escrever um system prompt e falar, que eles chamam de instructions, né? Uhum. Eu até gostei também dessa nomenclatura que eles deram, porque como que é a nomenclatura geralmente? É system prompt... E aí você tem user prompt. O system prompt é a instrução de como aquela LLM deve se comportar. E é o mais poderoso, é o que dita as regras, basicamente. E o user prompt é a mensagenzinha que o usuário manda pro modelo. Uhum. A Apple chama o system prompt de instruction e o prompt do usuário de prompt. Eu gostei disso porque diminui a uhum. possibilidade de confusão. Tipo, uma sim. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gostei
palavras
disso.
Palavras diferentes, sim.
E aí eu gostei que você pode fazer o prompt totalmente customizado e, além disso, usar adapters. Então, se o modelo não faz exatamente o que você precisa e você tem a capacidade de treinar um adapter, você pode treinar um adapter em cima dos modelos da Apple. Eu não fui atrás ainda para ver exatamente como é o processo. Provavelmente tem que usar Python e aí eu vou desistir. Mas, enfim, dá para fazer. Para quem precisa, dá para fazer. E eles também oferecem alguns adapters built-in, tipo esse que você mencionou, de taguear coisas. Então, isso eu achei muito legal. Aí, por exemplo, o que, que eu já fiz? Eu queria botar a mão na massa para ver como é que a coisa funcionava na prática e ver se não era só smoke and mirrors, né? Então, eu, no Chib Studio, a gente já tem, em cada item que a pessoa usa para criar o bichinho dela lá, o bichinho, né? Enfim, o personagem lá, eu dormi muito pouco, tá? Eu vou falar muita besteira. Então, cada personagem que a pessoa cria, seleciona os itens lá, cada item nos metadados já tem uma descrição, que inclusive a gente usa o ChatGPT offline aqui, tipo... O ChatGPT é online, mas a gente gera as descrições do itens quando a gente está authoring, autorando, criando os packs de itens. E essas descrições vão baked in lá no app que vai para o usuário e isso não é visível na UI em lugar, isso é só metadado para indexação. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e fiz um esquema que pega essas descrições dos itens que a pessoa usou no personagem que ela criou, separa ali, mais ou menos, o que, que é rosto, o que, que é roupa, o que, que é cabelo, para ficar um pouquinho mais direcionado, e pede lá para o modelo descrever o personagem composto daqueles itens. E funciona. Funciona super bem. Muito melhor do que eu esperava, inclusive. Porque eu já tinha feito vários testes disso com o ChatGPT, com outros modelos, tanto online quanto offline, e até agora o melhor resultado que eu obtive foi esse com o modelo on-device da Apple, o que me surpreendeu, porque eu achei que ia ser uma porcaria. O que eles deixam bem claro é assim, esse modelo on-device, ele não tem conhecimento nenhum. Assim, ele até tente, se você perguntar qual a altura do Empire State Building, ele responde. E é, se eu não me engano, a resposta estava certa. Mas não é um modelo para responder perguntas sobre conhecimentos gerais. É um modelo para manipular texto. É LLM pura. Se você tiver algum conhecimento que você precisa que o modelo extraia para você, você tem que fornecer esse conhecimento para ele, seja no contexto, seja na forma de um adapter. Mas é isso que eu queria, sabe? É uma LLM que eu chamo uma API ali e o negócio roda local e me traz uma resposta. Só que eles foram muito além disso, né?
Pois é, então, eu tava vendo ali eu não consegui rodar porque eu tava no VirtualBuddy e, pelo visto, o AI stuff não funciona lá.
Não é no VirtualBuddy. Não vem botar culpa no VirtualBuddy. Não. Não, eu sei que você não tá botando a culpa, mas as pessoas vão achar que é por causa do... Não, máquina virtual isso, não roda isso. Apple Intelligence por enquanto. Vamos ver.
Isso. É, tá. Disclaimer. mas o que eu fiquei extremamente surpreso de como é fácil, né, tu instanciar uma session e continuar com essa session que vai ter contexto sobre as coisas que tu vai usar em cima dela, né? É coisa de duas linhas de código, né? Tu tem, já tá falando com um modelo. E o que eu achei mais legal, o que eu achei, tipo, ok, isso tá indo bem além do que eu tava esperando que eles fornecessem, é aquilo que eles chamam de, como é que é? Guided Generation, né?
Uhum.
É, basicamente o que acontece, digamos que tu quer, isso eu já brinquei um monte aqui com o Olyama localmente, mas digamos que eu quero gerar, por exemplo, um tipo de JSON, né? Eu passo uma certa, né, um contexto de dados, texto, seja lá o que foi, eu falo, não, usando essa set de instruções, me retorna um JSON com isso. E funciona relativamente bem, mas o que acontece? Mesmo, né, fazendo o melhor prompt possível, falando, não põe nenhuma explicação, não põe nada, não fala obrigado.
Não funciona.
Ele sempre, em algum momento, vai falar alguma coisa, tipo, tá aqui o teu JSON, e daí, sabe?
Toma esse JSON na sua
Toma.
Cara.
Toma! Exato. Então, daí tem que começar a fazer umas coisinhas meio toscas aí pra fazer o parse. E o jeito que a Apple fez com essa API de Guided Generation, tem um novo macro lá, acho que é...
Generable,
isso. Que tu consegue basicamente, é como se fosse, né, um overview bem por cima, tu cria um esquema da resposta que você quer daquele prompt.
Um template.
É, exato. E daí tu pode dar, fazer um, daí tu pega um encodable qualquer da vida, pelo que eu entendi, e joga lá pra...
Não, não precisa, não tem nada a ver com encodable. Isso é totalmente abstraído. Isso não, que eu achei mais legal. Não tem nada, se tipo... Eu já vi isso que você falou em outros modelos e tal. Eu não vi ninguém fazer exatamente isso que a Apple fez. Eu achei incrível. Eu fiquei literalmente boquiaberto quando eu vi. Uhum. Porque eu não vi isso em nenhum outro lugar, porque é execução de tarefa usando LLM, preenchendo um modelo de dados type safe.
Exato.
Sem você precisar fazer nada de encodable, de JSON, de property list. Provavelmente, por trás, eles estão usando alguma coisa assim, mas whatever, não é problema meu. Sim. Né? Então, assim, eu achei impressionante, porque é como se fosse um template que você bota ali e aí você pode ter propriedades que são, tipo, uma string, um número, uma coordenada geográfica, uma porcentagem, uma lista de strings, ou então outro negócio que também é generable. E aí com isso você consegue compor, não só você consegue pedir para ele gerar a parada que você pediu exatamente no formato que você pediu, como ele pode fazer streaming disso.
Isso, é. O streaming ficou muito legal e bem fácil de usar também, né? Com aqueles accumulation lá e... Ficou algo que eles entregaram muito mais do que eu estava esperando.
Sim.
Eu tô bem empolgado para ter um tempinho aqui para começar a brincar com isso. E porque a coisa que mais me dá um mental block na hora que eu vou trabalhar com essas coisas é que, tipo, a partir do momento que você quer um output, que seja qualquer coisa que não é o texto para o usuário, começa a ficar mais chato. Começa a botar um monte de dependência que, para algo que eu tô pensando em apenas, quero só brincar aqui, ver como é que funciona e tal, começa a ficar, adicionar aquele layer de chateza no meio que dá o desânimo, né? E agora, basicamente, tu consegue lidar com uma LLM type safe, né? E sim, eu prefiro muito mais, mas ordem de magnitude maior, isso funcionar bem, a parte do type safe do meu response funcionar bem, do que um modelo que tem uma capacidade muito grande. Porque o modelo, tu vai melhorando no final, né? Sim. Ele vai ficando cada vez melhor. Mas a garantia que você tem do teu resultado bater naqueles parâmetros que você precisa para o teu app, para você conseguir ter um modelo mental de como o teu app funciona, é muito mais importante.
E aí, só para deixar claro o quão incrível é esse recurso do streaming, por exemplo. Você pode ter um app que tem ali uma estrutura de dados que precisa ser preenchida por uma LLM,
uhum.
E aí você vai ter lá uma interface no seu app que exibe aquela estrutura de alguma forma, numa interface bonitinha. Você pode fazer streaming enquanto o modelo está gerando a resposta. Não só vai aparecendo o texto aos poucos, que nem todo mundo está acostumado a usar em interfaces de chat, mas a UI em si vai se compondo na medida que o modelo vai preenchendo.
Muito legal.
Porque como que ele faz? Esse generable é um macro, né? E aí esse macro, ele acrescenta um tipo dentro daquele tipo que você marcou como generable, que é, acho que é partially generated, alguma coisa assim, que é basicamente o mesmo tipo, só que com tudo optional. E aí, na sua view lá, você coloca os if let para só mostrar onde já tem. Então, se você for ver, por exemplo, o teste que eu fiz no Chibi Studio, que a gente pode deixar o link do vídeo aqui, é bem simples, é um formzinho com três sections: character description, summary e keywords. E aí você vê, primeiro aparece character description, a section ali, o texto vai preenchendo, daí aparece summary, o texto vai preenchendo, e aí aparece keywords e o texto vai preenchendo. E cara, eu fiz isso em 10 minutos. É bizarro o quão simples foi. Claro que não é uma interface final para o usuário, é só um teste que eu fiz, mas é perfeitamente funcional. Então, assim, e no app, no Chibi Studio especificamente, na prática, provavelmente nunca vai ter uma UI assim, porque a minha ideia é mais gerar essa descrição em background, salvar lá, indexar para o usuário buscar depois, ou para acessibilidade. Mas, enfim, dá para fazer coisa muito legal.
Sim.
E a gente nem chegou ainda na parte de tool calling.
É, pois então. Isso que é o pulo do gato. É a parte que eu ao menos vi. Que, né,
eu também,
andando aqui no dia a dia da empresa, mais tentando acompanhar as coisas que estão saindo por minuto na WWDC, mais os vídeos que eu participei, acho que eu cheguei atrasado num do Developer Tools lá. Enfim, mas a parte desse do tooling eu acho que daí vai ser muito bacana, porque daí tu já tem toda aquela questão estruturada do teu prompt, que daí agora tu consegue, é como se, do jeito que eu entendi, é quase como se fosse delegar um pedaço dessa, quase fosse um agent, né? Tu delega um pedaço desse prompt, dessa parte que você está usando o LLM para tratar com algum dado, tu delega para alguma parte que sabe tratar algum dado. Eu acho que o exemplo que eles usam, se não me engano, é usando o weather, né? Porque a LLM não vai ter informação de weather, vai ter, né? Vai saber definir o que que tu tá pedindo, mas não vai conseguir dar uma resposta que faz sentido.
Sim.
Então, delega para algum weather service qualquer, faz o parse daquele negócio, tu faz o output com
não, tu, não tem parse. Esquece parse. Não, para de falar em parse.
Não, não você faz parte, mas alguma coisa faz parte, né? O generated content lá vai fazer o parse para você.
O parse daí não existe, é uma ilusão.
Parse is a lie. Mas daí, né, o não parse é feito. E daí tu recebe ali pelo tool output e tu, né, trabalha com aquilo direto ali. Parece que é muito bacana o jeito que funciona.
Por que que eu tô batendo tanto nessa tecla do parse? E eu, gente, eu e o Boom, nós somos amigos, tá? Eu tô brincando aqui, não vão achar que eu tô sendo estúpido com o Boom, né? É assim que a gente fala.
Magoou.
Então, porque eu acho que muita gente que se interessa por isso já brincou com esses recursos em outros serviços e plataformas que tem LLM. E talvez algumas pessoas que não sabem direito, não nos conhecem direito, estão achando, pô, esses idiotas aí nunca ouviram falar em Tullcalling. Tem isso na OpenAI há 2 anos. No Android já tinha, né? Que eu, não, eu sei que já tinha. Mas acontece o seguinte, eu já brinquei com Tullcalling, inclusive a gente tem uma ferramenta interna aqui da Gigahertz que a gente usa para fazer, perguntar coisas sobre podcasts da Gigahertz que indexa todas as transcrições num banco de dados vetorial, tudo usando o ChatGPT 4o. É, e tem Tullcalling. Só que assim, para você fazer Tullcalling com essas coisas, você tem que criar um JSON schema todo detalhadinho, e daí tem que fazer o parse da parada, e nosso código para fazer isso em JavaScript é tão nojento, é muito feio. É, talvez é porque eu não gosto de JavaScript, então tudo que envolve JavaScript para mim é
meio... Um pouco
meio,
do A, um pouco do B.
É meio, sabe? Então, mas tudo bem, funciona. Mas assim, nesse caso aqui, o modelo on-device... com base nos metadados que já foram extraídos no compile time, tanto dos modelos, né, das estruturas de dados que você declarou, em Swift, não em YAML ou JSON, não, em Swift, no seu código Swift, ele com base naquilo e com base nos parâmetros das funções lá que você declarou que ele pode usar, ele vai saber pegar, chamar a função, pegar o output... E se precisar chamar outra função, ele chama outra função. Tudo isso, funções dentro do seu código. Não precisa ser uma API, HTTP, que responde com formato, tarará. Não. É código seu que está dentro do seu app e ele chama. Isso é muito maneiro.
E type safe.
Exato. Porque não é assim... Tudo bem, o recurso em si já existia e funciona em várias LLMs, várias plataformas. Mas você fazer isso sem... ter que declarar nada num arquivo separado, YAML, que geralmente é YAML, para ajudar, né? Aí você já sabe que eu não vou usar, se for YAML. Você não tem que declarar isso num arquivo separado, você não tem que se preocupar que vai vir uma introdução antes da resposta, aqui está o seu JSON, né? Seu JSON parece um parente do seu Creyson, sei lá. Enfim, mas, né? Então, é muito mais ergonômico.
Pensa assim, antes, vamos usar o exemplo ali da Apple, né? Mas tu quer fazer algum sistema que usa human language, né? Linguagem de falada, para pegar um header de um local. Tu tem lá, tu já tá pagando pro teu OpenAI, ou seja lá o que for, para ter o teu serviço. É, então, pensou, não, vou usar isso para transformar isso, usar o tooling aí do que nem tu comentou, com o JSON e tal. Qual vão ser os steps? Primeira coisa, tu já tem que obfuscar a tua API de algum jeito. O teu API key, né? Já começa por aí. Já começa a chateza por aí.
Vai ter que ter um servidor, né? Exato. Parte.
Porque para começar... Então, exato. Mas muito provavelmente, para fazer uma API call pro OpenAI com o teu app, tu já vai ter que ter outro servidor à parte, justamente porque tu não vai fazer embed do teu key, do teu key no teu app, né? Começa por aí. Então, o nível de chateza já tá grande. Daí tu vai ter que começar a tomar cuidado com questão de quantidade de calls. Vai que, sei lá, acontece alguma treta e... tem um bug, alguma coisa que acontece que fica chamando esse API, né,
em loop. Top.
Exato, né? Porque ou isso ou tem 1 milhão de usuários, mas daí seria uma coisa boa. Tudo isso que ia ter que fazer para pegar, para alguém falar qual a temperatura em Floripa, em Florianópolis, seja lá o que for, e retornar o weather. Tudo isso agora tu chega, tu não precisa importar nada de third party. E vai ser o quê? Tipo, sei lá, 15, 20 linhas de código? Pra fazer um negócio desse funcionar, sabe? A praticidade que eles fizeram, eu fiquei de cara mesmo. Porque eu achei que até pra um negócio desse ia ser pra daqui a mais 1 ou 2 anos pra ter. A minha expectativa era literalmente um modelo bem toscão, pequenininho, né? E é um modelo pequenininho, né? Não dá pra, né? Tem limitações ainda. Mas ia ser isso. E você ia ter basicamente uma interface muito parecida com o Olhama basicão, onde você tem uma APIzinha de streaming, e é isso aí, sabe? Pra mim, ia ser isso, e eu ia estar feliz.
Sim, pois é, a gente esperava o mínimo, e a gente ganhou o mínimo e muito mais. Então, eu acho que nesse ponto... E eles, é porque eles focaram na coisa certa, né? Porque na realidade, a gente poderia ter ganho isso ano passado... se eles não tivessem pirado na batatinha com um negócio da carangueja super avançada, whatever, que nem lançou. Então parece que de fato rolou um realinhamento dos planetas ali. Galera, vamos fazer o que importa, né? E o que importa, como a gente falou aqui no último episódio, eles são uma plataforma, uma empresa de plataforma. Então seja a melhor plataforma possível. E isso aqui faz parte de ser a melhor plataforma possível.
É absurdo.
Eu tô muito curioso pra ver. Eu acho que vai sair muita coisa legal disso aí.
Vai.
Desbloqueia essa capacidade para muitos apps que jamais colocariam nada de LLM, porque, né, todos os detalhes que a gente já mencionou previamente. Então, tô bem curioso. Com certeza eu vou colocar nos meus apps. No AirBuddy, eu não sei se tem algum lugar que eu acho que não é tão útil para lá. Mas, sei lá, nem que seja um campinho de texto para ser... Como é que tá a bateria dos AirPods? Fala uma mensagenzinha sacana da bateria. Tipo, Carrot Battery vai se chamar.
Pois é, se tu guarda informações da bateria local ao longo do tempo, tipo, tu tem um histórico disso, dá pra fazer umas coisas interessantes analisando os dados, usando isso.
Sim, né? Eu tenho um banquinho de dados Core Data, inclusive.
Olha só.
E posso fazer isso. Vou fazer uns testes aqui. Então, tem potencial. Acho que muitos lugares vão adotar isso. Eu fico pensando, por exemplo, você não precisa revelar roadmaps futuros e esse roadmap nem deve existir ainda porque acabou de anunciar o negócio. Mas eu fico imaginando, por exemplo, um browser tipo o DuckDuckGo poderia extrair conteúdo da página e aí usar isso como contexto do LLM. E o usuário poder, por exemplo, fazer perguntas sobre aquela página. Ou pedir para ele fazer coisas naquela página. Você pode criar o Rabbit R1 dentro do DuckDuckGo. Porque daí você bota lá um call que dá um document.querySelector lá para achar o que ele quer. Tá aí, fica a dica.
Pois é. Olha aí, o Hack Day está acontecendo. Daqui a pouco dá para fazer uns negocinhos desse aí. Não, mas é interessante. Eu acho que esse foi o brinquedo mais legal que a Apple deu pra gente em muito tempo. Sabe, porque, como eu tava falando antes, tu quer fazer uma coisinha tosca, tipo esse negócio de pegar o weather, a quantidade de incomodação que tu vai ter, que vai, ao longo dos tempos, vai desanimando cada step que vai passando, é muito chato. Né? E ali, por exemplo, teve algum vídeo, não sei se eu sonhei isso, mas ele estava apresentando alguma coisa do LLM lá, desse sistema novo, e era um carinha de restaurante, alguma coisa assim, como se fosse um joguinho, assim, que o cara conseguia falar com os NPC usando isso, né? Então, até, de repente, tu quer fazer um jogo extremamente simples, que é um diálogo mais básico possível, mas não tem tempo e paciência pra ficar... Né? Porque, sei lá, a história não é o principal do teu jogo, tu só quer alguma coisinha engraçadinha ali, dá pra fazer algo, sabe? Sim. Então, eu acho que, de fato, sabe quando todo final de WWDC eles falam algo tipo, a gente não pode esperar pelo que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer com essas novas tecnologias? Dessa vez, eu acho que é real, sabe?
Sim, dessa vez é verdade.
Porque eu acho que isso abre porta para muita coisa que antes era relativamente complicado, agora fica simples. Não sei se... Sempre tem um comic do XKCD que me vem à cabeça, que hoje em dia já tá bem outdated, mas era alguém quer fazer um app de... Agora eu não lembro exatamente o que era, mas vamos supor aqui que era... fazer um aplicativo que lista local parks. Daí ele vai lá e fala, ok, me dá... 3 engenheiros e 2 semanas está tudo pronto. Daí, eu também quero identificar os pássaros nas fotos que eles tiram. Ok, então preciso de mais 100 engenheiros e 10 anos, sabe? Tipo, parece que essa segunda parte aí agora é trivial e dá para fazer de forma local, que eu acho mais absurdo, sabe? Dá pra fazer um negócio local. E isso eu não validei ainda, mas eu vi pessoas diferentes falando, provavelmente tu sabe. Mas esses modelos do que a Apple vai usar, eles não necessariamente estão atrelados a uma versão do iOS, ou seja, um update do iOS. Eles podem fazer update do modelo over the air.
Sim. E isso já é assim desde...
Legal.
Desde que eles começaram com a Apple Intelligence, porém, eu não me recordo de ter tido algum update over the air significativo, pelo menos não no life cycle do iOS 18. De repente agora isso vai mudar, né?
É, exato. Agora que mais... Porque né, até então, né, as coisas estavam muito assim, não fede nem cheira. E agora, eu acho que agora com essas APIs novas vão começar a aparecer umas coisas interessantes. E daí, como vai ter um monte de gente usando, né? Mesmo que seja para... O que eu imagino que vai acontecer, vai ter uma enxurrada de appzinhos que pessoas têm... Pô, dá pra fazer esse negócio aqui que agora vai ser simples de fazer. Daí eles vão começar a aparecer, vai ter mais feedback dos modelos, vão conseguir né, arrumar coisas mais rapidamente. Inclusive, nessa call que eu fui hoje, eu nem lembro o nome agora, é o Developer Tools Group Lab.
Sim, que foi o mesmo que eu participei também.
Ah, tu tava, eu acho que... Então, você pode me corrigir se eu estiver errado. Acho que em algum momento teve pergunta ou sugestão de... Ah, a gente quer que fale sobre a questão dos modelos. Se tiver errado, dá feedback pra gente. Não sei se foi nesse vídeo, nessa call.
Sim.
Ou... Foi?
Inclusive, a gente não mencionou, mas tem no... Quando você gera lá, usa o Model Session, que chama a API... Você tem uma opção de gerar um arquivo, basicamente, encodable lá, que daí você salva um JSON. Aí sim é um JSON. Você salva e consegue usar como um attachment do seu...
Pro feedback.
Feedback. Inclusive, você pode, na UI do seu app, aí eu imagino que só em builds de debug, builds internos, você pode botar lá o thumbs up, thumbs down, e mandar esse feedback... Pra você, no CloudKit lá, ou em algum lugar, e aí dá forward isso pro feedback da Apple, manualmente, né? Não,
sim.
Mas assim, eles incluíram também a capacidade de desenvolvedores obterem esse feedback, nem que seja só de beta testers ou de pessoas da própria empresa, mas pra ajudar ali a melhorar e debugar problemas, né? Porque isso é uma coisa que eu queria que eles fizessem com mais coisas, inclusive, porque... Eles vivem falando, ah, manda feedback, é muito importante mandar feedback. Né? Aí quando é umas paradas mais cabeludas, você manda o feedback e é sempre, ah, não tem como reproduzir com as informações. Tá, então o que que eu tenho que mandar?
Que tu quer?
Sabe? É, quer um raio-x do meu pescoço? Sei lá.
É, sim. É, o pior de tudo é quando tem aquele... Eu não sei se já aconteceu contigo, tem aquele feedback lá que tá acontecendo por um tempo, tem até uma conversa meio que rolando. Já tem demo app, já tem tudo, e de repente alguém... Ah, manda o SIS diagnóstico do tempo que aconteceu há 3 anos atrás. Eu, pô, aí tu me quebra as pernas, Manolo.
Pois é, não dá isso aí. Então, que bom que eles estão pensando nisso. Tomara que coloquem essa opção em outras coisas também. Agora, a gente tem bastantes melhorias também no tooling, né? Que é algo que a gente está sempre reclamando aqui. Claro que, por enquanto, não deu tempo de testar muita coisa. Eu só molhei os pés, por enquanto, nas novas ferramentas e principalmente no Xcode 26. Aliás, antes de mais nada, e essas versões? O que você achou?
Olha, eu vou te dizer que a primeira vez que eu escutei eu achei meio tosco, mas agora eu acho que faz sentido. É, vamos tirar o esparadrapo de uma vez, sabe? Porque... Eu acho que eu até comentei aqui algumas vezes. Eu já não sei mais o que é macOS 15, 16, Big Sur, iOS. tem muita coisa. Agora, usando o ano, que todo mundo sabe o que é tipo carro. Ah, esse carro aqui é modelo tal, fechou, sabe? Então, é estranho, né? Porque, né, 26, assim, do nada. Mas gostei porque agora é padrão em todos os lugares e fica extremamente mais fácil de referenciar e entender o que tu... Qual o modelo que tu tá falando? Qual versão que tu tá falando? Eu gostei.
Sim, eu gostei também, porque eu tava nesse mesmo barco, assim, aí toda vez que ia referenciar o WatchOS, por exemplo... O WatchOS sempre foi o pior de todos, porque totalmente desalinhado com o resto, o iOS 18 é o WatchOS? É o 12? Não, sabe? Então agora é tudo 26... É, inclusive no if available é 26 também.
Ah, olha só.
Que eu tava com medo que talvez no if available ia ser. Eu imagino que tanto faz. Eu acho que se você usar if available 19, deve funcionar também. Inclusive, tem um detalhe importante que pode ser importante para quem tá nos ouvindo, que vai eventualmente passar a compilar o app com o SDK novo. No seu app Eu acho que isso pode ser importante principalmente para questões de analytics. No seu app compilado com o SDK do iOS 18, por exemplo, você dá lá process info operating system version string, vem 19.0 no iOS 26. Aí, se o seu app for compilado com o SDK do iOS 26, você dá lá process info operating system version string, aí vem 26.0. Então, fiquem ligados aí, quem tem analytics, essas coisas, que pode dar uma confusão com isso, não sei como é que vai fazer, mas dá os seus pulos aí, porque, né, ou pelo menos para entender, né, a confusão, caso aconteça. Ih, por que está aparecendo aqui iOS 19 e iOS 26? É a mesma coisa, basicamente.
Então, daqui a quantos anos? A gente está no 18? Vai no... Seria o 19, então para 26, 7 anos, então vai ser o novo bug do Bilene. Onde todos os apps fizeram se 19 ou 26 vai começar a explodir tudo, porque a gente vai estar lá no 32, sei lá o que, vai estar o 19, vai estar funcionando, enfim, entendeu?
Eu ainda queria também, e talvez tenha e eu não vi, porque eu não vi tudo, obviamente, ainda que foi anunciado, nem li todos os release notes ainda. Eu queria que tivesse no if available um tudo 26, sabe? Porque se você compila algo para muitas plataformas, e eu tenho um package que é o BuddyKit, que eu uso em tudo, e aí tem que lá, if available, iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26. Pra quê? Né? Por que eu não posso botar só if available 26? Pronto. Agora que é tudo o mesmo número, né?
Pois é. É verdade, faz sentido. Devia ter, sei lá, if available all 26, deu. Lá,
no Objective-C, C++, isso era possível. Você dava lá um define, né? iOS 26 and aligned, né? Que é tipo aligned releases. E acho que o próprio WebKit usa isso no código deles. Que aí você consegue dar um macro lá que, né? Você, mas enfim, Swift não tem essa coisa. Eu não sei ainda se existe isso que eu pedi e eu só não sei, mas veremos. Agora, finalmente, Xcode. Teve umas coisinhas ali de quality of life bem legais.
Uma coisa que eu fiquei de cara foi que, antes de entrar nos pormenores aí, ou por maiores, é que agora vai ter um esqueminha a la cursor, né? Pra você escrever ali o que, um prompt e o Xcode te ajudar.
Vibe coding.
O que eu fiquei surpreso foi que, olha só, a Apple tá deixando um campo aberto pra uma API key. Eu tinha certeza que se um negócio desse acontecer ia ser algo tipo, não, nossos partners são esses aqui, sabe? Tipo...
Não só um campo aberto para uma API key, como coloca aqui localhost, o seu servidorzinho do LM Studio com o modelo que você quiser, e a gente vai
muito
usar
legal.
Ele.
Eles perceberam que quem usa Xcode vai entender um campo aberto de texto para botar uma key.
Mas, cara, isso é uma coisa que eu sempre me queixei do approach que a Apple tem com developers, que é quase como... condescending, como é que fala isso em português? Condescendente?
Condensador?
Não sei. Enfim.
Ar-condicionado.
Tratar developer como criança, basicamente. Como tipo, olha, tá aqui essa ferramentinha, usa assim, ó. O negócio redondo vai no buraco redondo, o quadrado vai no buraco quadrado. Cara, eu não sou um idiota. Eu tenho inteligência. Melhor que o Apple Intelligence, inclusive. Então, né, não precisa tratar o desenvolvedor como se fosse uma anta. Então, acho que talvez isso seja um sinal que eles entenderam que desenvolvedor sabe desenvolver.
Pois é, louco, né? Não, achei muito louco, assim, o negócio de... Quando eu vi os screenshots lá, peraí, tu pode usar até um modelo local se tu quiser. Que coisa linda essa, sabe? Porque, obviamente, ia ter um negócio desse no Xcode, né? Tipo, tá vendo todas as IDEs e sei lá o que estão fazendo isso, então era questão de tempo. Mas, como eu disse, eu achei que ia ser provavelmente um drop-down ali, né? Ó, tem aqui o Apple Intelligence e tem o, sei lá, OpenAI.
Tô doido pra plugar algum modelo da Anthropic ali, eu não fiz esse teste ainda, porque pelos meus testes usando direto assim, o Claude sempre foi o melhor para código Swift. Então, Eu tô bem curioso, eu vou fazer esse teste. Provavelmente até o próximo episódio eu já vou ter feito, eu conto como é que foi, mas...
Legal.
Tô com uma expectativa boa sobre isso. Até quando você usa ali o assistente, você pode referenciar nomes de arquivos. Então, você bota um arroba... Começa a digitar o nome de um arquivo e ele sugere, ou nomes de símbolos, de tipos no seu app. Você pode mandar uma imagem e falar, tá aqui um sketch dessa interface que eu quero fazer, escreve aí uma view em SwiftUI, e ele faz. Mas teve um recurso que não é diretamente associado com LLM, mas tem uma certa relação que eu sempre quis... que eu achei muito legal e que até o momento nos meus testes tem funcionado, que é o Playground.
Pois então. Eu tentei usar, mas eu só estava brincando com a questão de AI, eu não sabia que não ia funcionar virtualizado, daí eu pensei, depois eu vejo. Daí eu não... Mas eu vi que mudou umas coisas interessantes no Playground lá, né?
O mais legal é que agora você não precisa mais criar um Playground, que eu parei de usar faz muito tempo porque nunca funcionou. Tipo, você bota pra rodar, ele não roda, dá uns erros estranhos. Se tem algum erro de compilação, em vez de aparecer o erro de compilação ali, aparece um erro horroroso no log, no console. Então eu nunca mais nem tentei usar. Isso, na real, eu acho que foi um erro eles chamarem isso aí de Playground, porque meio que contamina com esse branding que sempre foi... Pra mim... Playground eu associo com coisa ruim que não funciona no Xcode. Essa é a associação que eu faço. Porém, eu entendi que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque isso aqui é um macro, que é algo que eu sempre quis, e eu já vinha fazendo algo parecido usando o preview, né? Previews do SwiftUI. Eu já fiz muitos casos que eu criei previews em SwiftUI, não para testar UI, mas para testar outras coisas, mas que eu queria conseguir iterar rapidinho ali, né?
Sim.
Então, esse novo macro Playground é que nem o preview, você bota lá hash Playground e ali dentro tudo que você colocar, ele executa como se fosse um Playground e aparece no lado ali, em vez de aparecer no canvas uma view SwiftUI, aparecem os bloquinhos ali com cada coisa e aí você pode... Eu achei muito legal que você pode botar coisa assíncrona ali, botar await à vontade... For, try, await, taranã, e ele se vira, ele funciona, e aí pega e mostra um histórico das paradas que você rodou, e eu tenho quase certeza que eles fizeram isso por conta do lance de LLM, porque eles usaram muito esse exemplo, que é para você testar diferentes prompts, inputs, e foi o que eu fiz quando eu fiz esse protótipo do Shib Studio. E, cara, tá muito legal isso, tá funcionando bem, ele tem previews ali, então se você está lidando com coordenadas geográficas, você clica ali no canvas e ele mostra um mapinha com a coordenada lá, o cell, o location que você tem. Muito legal.
Tá, pera, eu não, nem tinha pensado, nem tinha feito a relação. Então tu pode usar esse macro dentro de um projeto normal de Xcode?
Em qualquer lugar, qualquer arquivo de código só, Swift. É que nem um preview SwiftUI. Exatamente.
Então, na minha cabeça.
Preview.
Até porque, acho que porque os exemplos que eu vi nos vídeos que eu vi, geralmente estava num Playground, num arquivo de Playground, sabe? Não era num projeto Xcode, era no Playground. Usando a macro do Playground, eu pensei, né, o nome é tipo o mesmo, isso deve funcionar aqui. Eu nem fiz a relação que dava para usar dentro de um projeto mesmo. Tipo, deixa eu operar aqui, deixa eu testar o negócio. Que massa.
Você bota em qualquer projeto, qualquer target do seu projeto. É igual um preview, basicamente.
Sim, sim. É muito legal.
E com as melhorias de build que eles fizeram, que também é uma melhoria de quality of life, tava muito rápido aqui no rodando meu M1 Max, que não é uma super máquina, quer dizer, é uma super máquina, mas não é um M4 Max, né? Não é um M4 Ultra, nem sei se já lançou M4 Ultra. Tá aí outra coisa que eu já larguei de mão de lembrar. Mas enfim... É uma máquina boa, mas não é o mais top de linha e funciona e é muito rápido. Eu consegui iterar rapidinho ali. Eu acho que ele faz aquele esquema dos previews que não funciona direito, mas talvez agora tá melhor. Que é tipo, se você modifica uma string dentro do seu Playground, ele não recompila tudo. Ele só manda aquela string pro processo que tá rodando o Playground. É uma coisa assim.
Uhum. Ah, legal. Pois é.
Então tem que funcionando legal. E é muito bom pra testar essas paradinhas, testar qualquer tipo de API. Eles demonstraram muito com o lance de LLM, que é um bom use case, mas dá pra usar pra testar qualquer tipo de API. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz.
Uma coisa que eu achei bacana, que não muita gente vai se interessar, mas eles lançaram uma API nova de Speech Recognizer.
Olha.
Então, a gente tem aqui a nossa questão lá no pato de voice search, usando só local. E essa API nova tá extremamente mais interessante e resolve os problemas que eu tinha usando essa API local, justamente porque como ela era local, ela é meio fraquinha, então ela não pegava o texto muito bem, né? Ela não transformava o teu speech em texto de uma forma tão boa que nem se você deixasse ir pro servidor da Apple. E eles fizeram um agora bem, bem bacana, já tô na minha ideia, já tô com umas ideias aqui de abstrair todo esse sistema de speech para usar o novo quando o sistema tem um novo, porque funciona para transcript de texto, é um negócio bem mais parrudo do que tinha antes. Inclusive, eu acho que é o mesmo API que eles usam para, por exemplo, notes, alguma coisa assim, quando você está com uma gravação. Ele já tem todo um esquema de, se você quiser te dar informação do texto que está passando, o highlight do texto.
Caramba.
Bem bacana mesmo.
Será que é o que eles estão usando para transcrever os podcasts? Porque os podcasts, eles não são transcritos on device, eles são transcritos nos servidores da Apple. Mas eu me pergunto se é baseado no mesmo modelo.
Pois então, agora eu não sei. Sei que eu tô.
Mas pelo que você viu até agora, você poderia, por exemplo, utilizar isso aí para transcrever um episódio de podcast.
Pelo que eu vi, sim.
Não é que nem o antigo que tinha limite de tempo e coisa.
Não, esse aí é long running speech, pelo que eu entendi.
Boa.
E nem vi se dá para ligar um servidor. Se tem opção. Eu acho que é só 100% local e deu. Posso estar, né? Não. Mas.
Deve ser porque as outras paradas de LLM todas são só locais também.
Uhum.
Exceto no Shortcuts, o que é bizarro.
Pois é. Bom, mas fica aí a dica que se alguém trabalha com... tem alguma coisa relacionada com aquele Speech Recognizer, dá uma olhadinha aí no, nesse novo que parece que ele tá bem interessante. Olhei por cima ali, mas o pouco que eu olhei já fiquei bem, bem feliz e eu vou querer adotar ele assim que der.
Muito bom. Tem também uma mudança que eles fizeram na parte de localização de apps, que eu acho que você vai gostar bastante disso, porque eu sei que você já vinha usando LLMs para tradução.
Uhum.
E uma das coisas mais chatas, na verdade tem duas coisas que sempre me incomodaram com o lance de localização. A primeira delas é que assim, eu gosto de ter uma key bem definida de cada localizable string. Então, eu gosto de usar aquele formato de tudo uppercase separado por underline, que é o mesmo que a Apple usa nas coisas dela.
Uhum.
Só que o jeito que funciona a localização no SwiftUI não era muito condizente com você fazer dessa forma. Mas agora, eles fizeram o mesmo que eles fizeram com Asset Catalogs, eles fizeram com aqueles localizable tables lá, que é gerar símbolos Swift. Então você consegue ter as suas keys, as suas localizable keys, no seu localizable table lá, não sei como é que chama, e ele gera os símbolos daquilo e você referencia eles no seu código Swift. E aí se sumir aquilo da sua localizable lá, ele vai reclamar. E aí você vai ver, epa, deletei um negócio aqui que não era pra deletar, né? Ou então, deletei um negócio que também tem que deletar no código. Que já me aconteceu de, tipo, apagar essa string aqui não é mais usada. Mas tem algum lugarzinho no código lá que eu não vi que tava usando ainda. E aí dá problema. Mas o mais legal, isso aí não é o mais legal. Isso é bom, quality of life, beleza. Mas o mais chato mesmo de localização pra mim é ter que toda string localizada ter que colocar um comentário de contexto de isso aqui é um botão, que assim, né? É muito chato. E eles estão usando LLM on device para automaticamente colocar um comentário de contexto em cada localizable string.
Isso não vai funcionar.
No demo funcionou. Eu vou testar, vou ver se eu testo no Chibi Studio, mas é que primeiro eu tenho que migrar para esse esquema novo de localização que eu não migrei ainda. Mas eu vou testar no Chibi Studio e depois eu digo se funcionou.
Porque, de fato, é muito chato ficar escrevendo a descrição do string. É muito chato.
E aí você nunca sabe o quão detalhado você tem que ser.
Uhum.
E você nunca sabe se tá bom assim, será que assim é o suficiente, né? E aí eu sempre acabo botando coisa demais, e aí fica mais chato ainda, porque daí, e aí se muda, aí você tem que, e agora o contexto ainda é esse, não é? É muito chato.
Pois é. Mas agora, não sei se você chegou a dar uma olhadinha novos intents, principalmente falando do mais relacionado ao Spotlight no macOS, porque eu não vi muita coisa, posso estar imaginando coisa, mas pelo que eu vi, parece ser bem bacana. Parece que o Spotlight está on steroids, né? Porque aceitando intents, tu consegue, pegando o exemplo lá do Keynote, né? Que tu basicamente escreve um e-mail inteiro e manda pelo Spotlight, se eu entendi correto, meio que consegue fazer isso nos teus apps também. E
sim,
através do Spotlight, tu fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, no AirBuddy, desconectar o Bluetooth, alguma coisa assim, né? Tu consegue fazer tudo por ali.
Sim. Eu até, no meu Mac aqui que eu tô rodando beta, eu desativei o Raycast e reativei o atalho padrão, o comando espaço como Spotlight. E por enquanto eu tô gostando. Porque assim, eu parei de usar o Spotlight há muitos anos, porque ele tinha um problema gravíssimo, que é o seguinte: 99,9% das vezes que eu dou comando espaço, eu quero digitar as duas primeiras letras do nome de um app e dar enter e aquele app abre. E uns anos atrás o Spotlight parou de fazer isso.
Exato.
Ele simplesmente levava um minuto para aparecer qualquer coisa, ou aparecia coisa errada e abria coisa errada. E o Raycast sempre foi rock solid nesse Sim. aspecto. Então, digito 2, 3 letras de um app, dou enter, e ele abre o app e ele vai aprendendo, tipo, se o app que eu digitei ali não é o primeiro da lista, eu seleciono o segundo, ele vai aprendendo com a frequência que é aquele que eu quero e já bota aquele. Eu imagino que o Spotlight vai fazer isso também. Eu lembro que ele fazia antigamente, na época que ele funcionava. Né? E agora parece que tá funcionando de novo. Então, legal. Talvez já voltou a funcionar há mais tempo, só que eu tinha desistido do Spotlight.
Não, até porque eu mudei pro Spotlight foi ano passado. Mudei pro Raycast foi ano passado, se eu não me engano.
Pelo mesmo motivo.
Ou retrasado. Exato, tá? Aquela coisa de... Tava lá o arquivo no desktop, escrevia os primeiros 2 letras, 3 letras daquele arquivo. E, tá aqui os resultados da internet. Que diabos, eu não... Que tu tá fazendo?
Sugestões da carangueja.
Mas o jeito que ele, né, se ele tiver... Pra mim, o principal é como tu disse, 99% das vezes também pra mim é abrir um app ou procurar um arquivo. Se tiver rápido, é tudo que eu quero. Pra mim tá ótimo. Mas esses negócios de intent ia ser muito bacana. Porque daí você consegue, basicamente, deixar o teu app de uma forma... imagina, tu tá com o teu app aberto ali, vamos supor que é o browser. Né? Não tem nada... Tô falando aqui coisa da minha cabeça, não tem nada a ver com a empresa. Mas vamos supor que é um browser. Sim, a gente tem atalhos para abrir tab, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas supondo, né, só como exemplo para ilustrar, eu consigo fazer todos esses comandos agora a partir do Spotlight. Né? Abrir uma nova tab, fazer o fire button lá, fazer todas essas coisas. Né? Então, tu pode usar o Spotlight como uma extensão do teu app daí, que eu acho que fica muito bacana. Obviamente, isso vai ser coisa para power users, né? Ninguém vai estar pegando um usuário mais, né, menos tech savvy, mais leigo, vai estar lá cheio dos shortcuts e uhul. Mas se o teu público envolve pessoas assim, que estão mais, essas pessoas de produtividade, que querem ser mais rápidas enquanto fazem as coisas e não se importam de investir um pouquinho de tempo em atalhos e coisas do gênero, eu acho que esse negócio Spotlight pode ficar muito legal. Porque é uma coisa que todo app meio que tem que reinventar um global shortcut, digamos assim, né? Porque não até onde eu sei, não tinha nada que o sistema dava pra você. Eu tô, sei lá, vendo um filme, eu aperto um atalho e faço seja lá outra coisa. Porque pra fazer isso, eu tinha que... me corrija se eu estiver errado, mas pra fazer um negócio isso, tem que ir lá em a permissão de acessibilidade pra conseguir...
Não precisa, não.
Não precisa não, mais?
Não. Não, nunca precisou.
Nunca precisou?
Não, nunca precisou. Isso aí é pra quem faz do jeito errado.
Ah, então eu faço do jeito errado.
é que depende exatamente o que você quer fazer e depende qual tecla. Tem certas teclas que você não consegue... Mas, por exemplo, no AirBuddy tem lá, você pode definir vários atalhos globais e pode ser Command-Shift alguma coisa, Control-Shift alguma coisa, Command-Option, tranquilo. E não tem permissão de acessibilidade.
Ah, interessante. Eu nunca fiz isso. Eu tô falando isso porque eu tô assumindo que muito app que eu já usei que pede... Que tem um Global Shortcuts, quando eu vou habilitar o Global Shortcut, ele pede pra eu ir lá em acessibilidade, seja lá o que foi, habilitar.
Nossa,
o negócio.
Nossa, não, isso aí é porque foi mal feito. Desculpa quem fez, tá. Mas assim, falando do Spotlight, pra esclarecer aqui algumas coisas. Sim, o que você falou dá, você roda actions do Shortcuts pelo Spotlight. O que eu gostei também, você tem a busca nos menus do app, como você mencionou, que é uma parada que eu faço muito. Tem muito app que eu uso, assim, que... Tem algumas funções um pouco mais escondidas que eu nunca me dei o trabalho de criar um atalho de teclado ou descobrir qual é o atalho de teclado e nunca me lembro em qual menu que fica. Então, eu sempre usei o command barra invertida, que é contra barra, que é para você buscar dentro dos menus do app, que abre o menu help e no menu help tem um campinho de busca. E aí, naquele campinho de busca, você digita e ele acha menus dentro do app. Cara, muito melhor fazer isso direto no Spotlight. Muito melhor. Porque daí você já digita ali rapidinho e pronto. Agora, quando você usa o Spotlight, você tem 1, 2, 3... Você tem 4 botões no lado direito que você pode acessar com Command 1, Command 2, Command 3 ou Command 4. Aí, o terceiro, seria o Command 3, é Shortcuts. E aí você ativa isso e você pode invocar ali ações do Shortcuts, mas... Você não precisa fazer isso sempre. Se for uma parada que você quer usar, você pode definir como se fosse um comando que você roda, que é uma sequência de teclas. Então é um key chord, né, que o pessoal chama, como se fosse um acorde de teclas. Então você pode definir um acorde de teclas ali, e aí você digita isso e roda sempre aquela ação que você definiu ali, e dá pra combinar, tem outras paradas mais avançadas que eu não mexi ainda, mas tá muito legal. Então assim, o Raycast que se cuide, porque eu prevejo que bastante gente vai largar o Raycast por conta disso. Eu tô bem balançado, assim, porque eu nunca usei nada daquele, extensões e não sei o quê, e aí o Raycast também agora fica enchendo pra usar IA no Overcast, eu não quero usar IA no Overcast, não, no Raycast. Fica, IA, what's new, e daí fica o what's new lá, até você dar acknowledge no what's new. E não me interessa o what's new, eu quero digitar o nome do app e abrir o app, é só isso que eu quero. Então, se cuide o Raycast. Uso power users, provavelmente vão continuar usando. Mas quem é mais tipo eu, assim, que usa só o básico, eu consideraria voltar pro Spotlight. E eu não falo isso porque é o Raycast, eu adoro o Raycast, mas até o próprio AirBuddy tem algumas coisinhas no Tahoe que estão conflitando ali com recursos do AirBuddy que tornam ele um pouco menos interessante. Então, toda atualização de sistema aparecem essas coisinhas que vão diminuindo a necessidade de certos tipos de integrações third party e faz parte do jogo.
Sim. E engraçado falar ali do shortcut para abrir o help do app. Eu, toda santa vez que eu vou abrir o organizer no Nextcode, eu uso isso. Eu sei que tem algum atalho lá, é Command, Shift, Y, sei lá o que, O, alguma coisa O.
Nossa.
Mas eu não abro o organizer tantas vezes assim, sabe? Não é algo que acontece múltiplas vezes por dia. Então, eu nunca acabo lembrando do shortcut. Então, pra mim, eu sempre faço lá o contrabarra, organizer, e dei dois... Até tô vendo aqui, dois pra baixo e enter. É automático já pra mim pra fazer isso.
É o Konami Code do organizer.
É, exato. Então, tem um negócio desse do Spotlight agora, vai deixar muito mais dinâmico, assim, o negócio, né? Porque vai parecer meio que é só uma extensão do teu app ali, que você pode fazer invocar alguma coisa a qualquer momento ali do teu app e, sei lá, é muito bacana. Acho que eu vi um vídeo de, não lembro se foi na States of the Union ou alguma outra coisa, mas era um app tipo, um Photoshop da vida, não lembro o que era, e a pessoa ia ali meio que alterando os layers através do Spotlight, né? Alterando os negócios. Ou sonhei isso, não lembro. Mas achei bem bacana, achei legal. E como tu disse aí, se tiver rápido, se eu conseguir, sei lá, command espaço D e já apareceu o DuckDuckGo, pra mim é o que eu faço, sabe? É o tipo de coisa que o Raycast faz muito bem e o Spotlight deixa de desejar.
Outra coisa que dá pra fazer no Spotlight agora também é abrir apps do seu iPhone no iPhone Mirroring, direto. Então você não precisa mais abrir o iPhone Mirroring manualmente ou clicar numa notificação. Eu só achei estranho que, assim, se você abre a primeira opção ali, que é de apps, tem suggestions ali em cima, e daí a primeira sugestão é o iTerm, que tá certo, eu uso bastante, mas daí a segunda é o Slack do meu iPhone, não sei porquê, talvez porque eu uso mais no iPhone. Mas a terceira é um app que eu nem sei o que é. Eu nem lembrava, nem sei por que eu tenho esse app. Deve ser um app muito legal. Vou falar aqui, vai que a pessoa que fez esse app tá ouvindo, né? É um app que chama iShrug. E tá nas sugestões. Eu devo ter aberto esse app uma vez na minha vida quando eu instalei por algum motivo que eu não faço uma mínima ideia de qual foi. Mas tá ali, iShrug. Não sei por quê. App sugerido. Então tá.
Você shrugueia. Nós shrugamos, ele shrugão. Mas eu imagino que dê pra desabilitar isso, né? Tipo, de não aparecer os apps do iPhone também, se quiser.
Sim. Acho que deve ser aquele lance de...
Tá indexando ainda.
Modelo de recomendação que ainda não tem dados suficientes, né? Porque eles devem ter mudado como funciona essa indexação, sim, sim. E aí ele não tem histórico suficiente para recomendar.
É. Eu gostei bastante do fato de Live Activities aparecer no Mac, como um usuário assíduo de Uber Eats. Vai ser bem bacana ver o progress bar ali, porque no relógio não ficou muito legal, assim. Tipo, ele...
Funciona.
Funciona. É. Mas é mais bacaninha.
Eu gostei disso. É muito legal o lance de Live Activities, porque, assim, eles conseguiram fazer a galera adotar Live Activities, o que é ótimo. Praticamente todo... Cara, tem até um app que eu uso de coisa de pet shop, que é um white label safado. tem Live Activities.
Nossa.
Esse app. Que é quando você pede lá, fica ali o status do pedido. E o mais legal é que eles fizeram de um jeito que não tem você escolher. Onde a sua Live Activity vai aparecer onde a gente quiser e você vai gostar. Sabe? É, isso eu digo do ponto de vista do desenvolvedor, né? O usuário pode optar onde aparece ou não, mas porque daí se tivesse que, ah, o desenvolvedor tem que adotar essa nova API para aparecer a Live Activity no Mac, ninguém ia fazer.
Pois
então
é.
É, tem que ser assim, ó, cria isso aqui com essa API e a gente vai botar onde a gente quiser, problema seu. Vai aparecer no CarPlay, vai aparecer no HomePad, quando tiver o HomePad, vai aparecer em tudo. E se você não gostar, vai aparecer em dobro ainda.
Sim. Não, mas é, ficou bem bacana o negócio. E falando em iPad, lembrei de iPad. Olha só, lembra que tu tinha falado que o iPad era zoeira porque não dava nem pra exportar um vídeo e abrir outro app? Agora pode.
Pois é, agora ele consegue, como é que é, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo?
É, mascar um chiclete e caminhar. É. Porque, né, porque tava complicado, né? Não... Eu só me pergunto como que essa API vai funcionar. Eu não olhei nada disso. Eu só vi o exemplo que eles deram lá do export. Mas eu me pergunto como é que a API vai funcionar. Tipo, se é ilimitado o tempo que você tem, sabe? Porque
deve ser...
Deve ser, né? Tem que ser.
Deve ser senão... aqueles lances... Provavelmente, ele dá um certo throttling ali na CPU, na GPU, se o iPad tiver na bateria, por exemplo. Se não tiver plugado na tomada. E fica uma live activity necessariamente... E o usuário tem sempre a opção de cancelar. Então, como eles estão dando controle pro usuário, eu imagino que o usuário é o juiz de pode ou não pode, né? Então, se o usuário quer, eu quero exportar isso aqui em background, nem que acabe a minha bateria, é um direito dele, né?
Sim, e é só para iPad isso, né?
Que eu saiba, sim. E aí, até aí, tudo bem. Acho que faz sentido. Talvez...
Faz sentido. É chatinho, mas faz sentido.
É algo que deve vir para iPhone, talvez só para os iPhones Pro, que daí tem uma... É porque, tipo, vou exportar aqui o meu vídeo do TikTok, tipo, sabe? Não precisa disso, né? Porque é uma parada que leva nem um minuto. Então, não sei, acho que não tem ninguém renderizando uma composição de Final Cut no iPhone, até porque não tem Final Cut no iPhone.
Sim.
Então eu acho uma limitação ok, mas sabe uma outra coisa que eu estou batendo nessa tecla há aparentemente séculos? Eu sinto como se, né, desde a época de Jesus Cristo, estou eu aqui exigindo que a Apple implemente uma forma de apps no iOS isolarem a execução de certas coisas do processo principal do app, e agora dá.
Como assim?
Agora o Extension Kit está disponível 100% para apps de iOS e você pode criar uma extension para o seu próprio app para rodar código num processo separado do seu app. Se for um código perigoso, né? Tem esse SDK de Analytics aqui que eu preciso colocar no app, mas eu não quero dar todas as permissões do app para ele. Você pode isolar ele num processinho à parte, coisa de parsing de dados não confiáveis, ou coisas muito sensíveis que você quer dar um hardening nelas. Inclusive, além dessa possibilidade, finalmente, desenvolvedores de apps third party podem compilar os apps para ARM64E. Esse E é o que acrescenta o PAC lá, Pointer Authentication Code, e N outros recursos de segurança para endurecer o seu processo do seu app, ou da sua extension, ou qualquer outra coisa, contra vulnerabilidades comuns de corrupção de memória e outras coisas. Muito legal, finalmente.
Legal.
Isso não é para todo mundo, obviamente. Mas eu chuto aqui que o Pato, daqui a um tempinho, vai estar olhando para isso.
Sim.
Porque é o tipo de coisa que, para apps que realmente tem um foco em privacidade, segurança e tudo mais, isso aí traz uma garantia muito maior de você saber exatamente o que está acontecendo com aquele dado que está ali, e que se você receber uma informação mal formatada de algum lugar, não vai derrubar o seu app inteiro ou expor dados do usuário. muito legal.
Pois é. Não, bem interessante, né? Não, a primeira coisa que eu pensei é que não vai ser o nosso caso, porque o WebKit já é separado por processos diferentes. Mas assumindo que, né, tu tá criando um browser, tu podia fazer cada tab ser um processo separado.
Uhum.
E daí, se dá crash numa tab, tá tudo certo. Né?
Pô, eu já penso assim, o negócio de LLM que tem no DuckDuckGo. Por mais que seja, né, tudo privado e tudo mais, se isso rodasse num processo à parte, você garante, sem sombra de dúvidas, que não tem como todo o histórico de navegação ir parar lá no LLM, né? Uhum. Que não acontece, né? Já não acontece. Sim. Mas assim, você garante 100% é impossível de acontecer.
Sim. Não, pois é, bem interessante isso. Eu acho que uma das usabilidades mais úteis, é, como tu disse ali, seria caso use SDK third parties, assim, né? Pra coisas que... É, felizmente a gente não usa, mas... né, vamos supor aí, tu tem um app que é, né, sei lá, usar um SDK, sei lá, do Google, alguma coisa assim. Tu tem aqueles bilhões de termos do privacy labels que tu tem que assinar só por botar o SDK no teu app. É, fazendo algo que ele roda num processo separado, isso é bem interessante, né? Porque daí tu consegue isolar mais o negócio, não deixar ele acessar a memória do teu app, imagino eu.
Uhum.
E fica tudo bonitinho ali separado, né? Não sabia, bem, bem bacana. Eles falaram isso no State of the Union?
Eu acho que não. Isso não? É meio... É aquelas coisas meio obscuras que... É, mas tá lá, tá bem documentadinho, tem
legal,
até um guide.
Legal, dá uma olhada.
Eu não vi se tem alguma session sobre isso, mas... Aliás, não saiu session hoje, né? Saiu ontem.
Não sei. Eu já tô com um backlog enorme de session.
É, não, eu também. Mas eu acho que não. Eu acho que eles fizeram diferente dessa vez, porque... Saíram muitas sessions ontem, às 6 da tarde, horário de Brasília. E aí hoje saiu só um recap do Platform State of the Union de ontem. E eu acho que as próximas são amanhã que começa aí.
É, bom saber. Até porque eu tô cheio de... Teve várias labs também, né? Não sei se estão chamando de lab sessions, sei lá o que é.
Group labs.
Group labs, isso. E, de repente, mais foco nisso também, não sei. Mas eles estão empurrando bastante pra isso.
Tá bacana, bastantes novidades legais. Como já falamos várias vezes, não deu tempo da gente ver nada a fundo ainda, e eu tenho certeza que até o próximo episódio a gente vai ter conseguido explorar com um pouquinho mais de detalhe essas coisas. E até lá, Boom, quem quiser falar com você, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @Boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_inside, e a gente volta em breve.
Abraço.